continua hoje a nossa série, o Evangelho do Reino, ou já não sei mais o nome que eu estou dando para isso, o Reino de Deus. São, teoricamente, algumas semanas falando sobre esse tema. Semana passada a gente falou sobre uma guerra, muitas batalhas, ou ataque contra ataque. Foi muito boas as discussões nos grupos, pelo que eu soube. E a gente tem repensado algumas coisas sobre isso. Hoje a gente vai usar como referência o texto de Efésios, capítulo 6, para a gente pensar um pouco mais nessa questão na qual nós estamos envolvidos, quer a gente queira ou não. Uma coisa importante para a gente entender é que não tem como você escolher não estar envolvido nisso. A partir do momento que você se envolve com o Reino de Deus e você recebe o Reino de Deus, você entrou nesse combate, porque você entrou debaixo de um reino que é opositor ou se opõe ao reino vigente. Está claro nos evangelhos. A diferença é que muitas vezes nós estamos não conscientes disso que está acontecendo. Nós não estamos conscientes, às vezes, de coisas que estão acontecendo e que a gente não compreende e às vezes estão relacionadas a isso. Muitas vezes a gente não está consciente no sentido de exercer a autoridade que a gente tem nesse reino. Aquilo que Deus nos deu a partir da vida dele existindo em nós. Aquilo que Deus nos deu quando ele chamou cada um de nós para sermos discípulos. Nós falamos sobre estar em missão. Todos nós estamos em missão. Todos nós somos missionários. Alguns têm chamados locais, alguns têm chamados regionais, alguns têm chamados mundiais. Essa aí talvez a única diferença. Nós todos somos missionários. Somos missionários na nossa casa, com a nossa família, missionários no local de trabalho. Temos oportunidade de compartilhar e o nosso chamado é para isso. Nós fazemos isso com a nossa vida, nós fazemos isso com palavras e no nosso contexto, especialmente do movimento que a gente participa, há ênfase muito grande entre palavras e ações. Nós olhamos para Jesus e vemos palavras e ações. Nós não queremos ser pessoas que só fazem coisas, nem pessoas que só falam de coisas. Nós queremos ser pessoas que, junto com as palavras, tenham as ações. Por isso nós proclamamos o reino e então ministramos às pessoas. Nós falamos de Jesus e perguntamos, posso orar por você agora? A gente quer ver as coisas acontecendo porque era assim na vida de Jesus. Tudo estava meio misturado. Ele curava, ensinava e não tinha muita agenda nesse sentido. Mas era mais aquilo que o Pai estava fazendo, é isso que eu quero fazer. A grande pergunta para nós, como participantes desse reino, é o que é que o Pai está fazendo agora? Os cristãos, às vezes, têm mania de inventar eventos, inventar coisas. Não tem nada, nenhum problema com isso. O problema é quando a gente começa a inventar, porque a gente não sabe, na verdade, o que a gente devia fazer. E a gente fica acomodado que a gente tem que fazer alguma coisa, e aí a gente inventa alguma. Nós temos que fazer alguma coisa. A gente começa a ficar tenso, A gente tem que fazer alguma coisa, não estamos fazendo nada. Fica aquela ansiedade, aquela agitação, quando a gente deveria parar e pensar o que é que Deus está fazendo. Deus está nisso, Deus está naquilo. Então vamos fazer onde Ele está, onde Ele já está agindo. Alguns vão dizer que é justamente por isso que alguns são homens de Deus mais experientes e mulheres de Deus mais experientes, assim como o próprio Jesus e os apóstolos pareciam ser tão efetivos na sua missão. Mas, na verdade, é porque provavelmente eles discerniam mais o que Deus estava fazendo e eles apenas faziam aquilo. Deus está trabalhando na vida dessa pessoa. Ele ia lá e ministrava. Aí a pessoa olhava, nossa, mas quando você ministra, quando você fala de um jeito, parece que funciona tão bem. Não, é porque Deus já estava fazendo. Deus estava trabalhando naquele terreno. Eu fui lá só sem instrumento de Deus. Às vezes eu estou insistindo no coração de alguém que Deus ainda não está trabalhando da forma como eu gostaria. O que eu posso fazer é orar por aquela pessoa para que o coração dela seja preparado. Entende? Então isso tem a ver tudo com o reino. Agora, aqui especificamente em Efésios, nós vamos ver a segunda parte do Uma Guerra, Muitas Batalhas. A gente falou, vou enfatizar isso. Nós estamos num período onde Cristo veio, entre um período onde Cristo veio e Cristo vai voltar. Nesse inteirinho, nesse período, a guerra está ganha. Jesus disse, está consumado. Ele derrotou na cruz a morte, o maior de todos os inimigos que nós temos. Porque mesmo quando nós somos curados por Deus, um dia nós iremos ainda morrer. Ou você já viu Lázaro andando pela rua aí? Eu nunca vi, nem nunca soube. É, podia ser que alguém criasse um blog, né? Mistérios da humanidade, botasse umas fotos lá e falasse: encontrei Lázaro. Está vivo até hoje, porque Jesus ressuscitou. Se Jesus ressuscitou, não pode morrer mais, né? Não é bem assim. Então, a gente ainda enfrenta a morte. Muitas vezes nós somos curados por Deus. Algumas vezes nós não somos curados nessa vida. Nós seremos curados totalmente quando Jesus voltar. Ou quando nós ressuscitarmos. Essa é a nossa esperança e a nossa fé. O Celso, uma vez pregando, eu lembro que ele falando sobre orar pelos enfermos. A gente crê, a gente ora. Ah, mas e se não foi curado? A gente ora de novo, a gente vai orando. Ah, morreu. Vai ser curado, então. Porque a ressurreição vai nos trazer a vida em perfeição. Então, aqueles que dormem em Cristo são ressuscitados em vida, trazidos de volta à vida em perfeição. Esse é o reino de Deus. Mas enquanto a gente está aqui, então, nesse período entre o Cristo que veio e o Cristo que vai voltar, nós vivemos muitas batalhas e algumas nós vamos perder. Algumas nós vamos perder. Algumas nós vamos ganhar. E é nesse sentido que a gente tem que estar consciente do que a gente vai fazer. Vamos ler junto aqui, Efésios, capítulo 6. A carta de Efésios, eu acho que é interessante mencionar isso para vocês. Alguns de vocês devem até saber disso. Se você olhar para as cartas de Paulo, especialmente a carta de Efésios, ela é dividida em duas partes, teologia e prática. Os primeiros capítulos de Efésios são maravilhosos. Paulo fala sobre a adoção, fala sobre nós sermos adotados por Deus, fala sobre o nosso caminho com Deus. Ele dá conteúdo, ele dá direção sobre o que é que aconteceu. Né? Nosso Pai nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais no reino, né, nos lugares celestiais. Né? Ele já fez, então Paulo vai falando, ele fez isso, Cristo fez aquilo, Cristo tirou você do reino das trevas, transportou você para o reino da maravilhosa luz. Ele vai explicando esse processo de se encontrar com Cristo, de se render a Cristo, de entregar a vida para Ele, passar a viver num outro reino. Isso é primeiro os três capítulos. Depois, nos três últimos, Paulo começa a falar sobre como viver essa vida diante de Deus. Prática, teologia e prática. Primeiro, quem é você agora? Como você é, aquilo que Deus fez. Depois, como você deve viver. E no finalzinho desse pedaço, né, no capítulo 6, a gente tem especificamente um texto que é conhecido hoje como sendo a armadura de Deus, que não é uma palavra que está escrita no original, né, mas foi feito como um subtítulo aqui na nossa modernidade. Nós vamos ler do versículo 10 ao 17 ou 18. Pronto aí? Diz assim: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu poder, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mal e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade. Atenção, aqui começa a armadura, né? Cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da Paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isto em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Só de ler aqui eu já fico pensando que nós vamos ficar aqui 3 horas hoje, se eu não seguir o roteiro. Porque é um texto bastante rico de conteúdo, apesar de ser apenas 7 ou 8 versículos. Nós vamos tentar focar nesse aspecto do reino que nós estamos vendo nessa série. Vamos tentar focar nessa questão mais, em um pouco mais profunda, do ataque e contra-ataque, desse desenvolvimento. O que a gente falou num dos grupos essa semana foi justamente sobre isso. O assunto não é lá muito confortável, às vezes, para muitos de nós. Parece um negócio meio de Hollywood, assim, né? Falar de nossa luta não é contra a carne. Quem já leu aquele livro, Este Mundo Tenebroso? Muita gente não gosta daquele livro. Hã? Quem não leu, já está aí uma sugestão, tá vendo? De leitura. É um romance, na verdade. Romance não é uma história de amor, tá, gente? Eu sei que as meninas já vão querer ir correndo ler o livro, mas não é isso. Romance é um tipo, gênero, né? Quando é uma ficção, uma história romanceada, criada para contar alguma coisa. Então é uma história que revela um pouco desse segunda visão daquele autor. Dá para você uma ideia de como pode ser esse mundo espiritual que a gente não vê. Né? Então, eu acho que vale a pena, se você quiser ler, ter uma ideia. Se você ficar com muito medo, você vai ficar com medo. Não tem muito o que eu fazer nesse momento. Esse assunto, como eu disse, não é lá muito fácil da gente lidar. E a gente está querendo introduzir esse tema, pensar sobre isso, porque está muito forte isso nas cartas de Paulo. E quando você olhar com esse olhar para os evangelhos, você acha isso também nos evangelhos. Esse embate, Jesus encontra uma pessoa que está cativa pela força das trevas, por um demônio, um espírito, algo maligno, algo da parte de Satanás mesmo, e a pessoa está presa, ela sofre, né? Ela tá angustiada, ela está enferma. Há situações onde a enfermidade é diretamente relacionada a esse espírito, né, que oprime a pessoa. Jesus disse: eu vim para libertar os cativos. E ele age em direção a isso. E é muito claro isso nos evangelhos. Então, se você fica um pouco desconfortável com isso, eu te convido a se arriscar um pouquinho mais nisso. E se você é doidão de pedra e gosta muito desses assuntos, o assunto é você também voltar um pouquinho e acalmar um pouquinho para não ficar aí tão agitado, né? Porque nem 8 nem 80, a gente quer ser equilibrado. Onde é que Deus está, do jeito que Deus está fazendo, nós não queremos ser apáticos com relação a isso, né? Sem entender e sem discernir, mas nós também queremos fazer disso o centro da nossa vida. Eu acho que são os dois perigos extremos aqui, né? A ignorância com relação ao assunto, desconhecimento, e do outro lado, o foco nisso. Então, vamos lá. Eu queria chamar a atenção para algumas palavras-chave. Então, acompanha comigo aqui, por favor. Uma das palavras-chave, dependendo da tradução, você vai encontrar finalmente, ou outras traduções você vai encontrar quanto ao mais no início do texto. Então, o que Paulo está fazendo aqui, gente, é o seguinte: depois de tudo que ele falou sobre várias coisas, como eu disse, sobre adoção, e depois ele fala sobre vida em comunidade, fala sobre deveres conjugais, pais e filhos, escravos, assim, tudo isso Paulo vem falando. Ele fala, finalmente, então no fim da carta ele está dizendo, para as coisas demais que vão acontecer, para a sua vida, a partir disso que eu falei, então, esse contexto da armadura está aqui. Para você viver a sua vida nisso que nós já vimos aqui, Paulo está falando, presta atenção no que eu vou falar agora, tá? Então, essa é uma palavra importante. Quanto ao mais, para a sua vida daqui para frente, para o tempo que te resta, preste atenção nisso que eu vou falar. Então, Paulo fala isso. A outra palavra-chave aqui é sede fortalecidos. E o que eu quero que vocês captem aqui é, o sede fortalecidos tem a ideia de continuem a ser fortalecidos interiormente, de um processo contínuo. Nós não chegamos no fortalecimento que nós precisamos ainda na nossa vida. E se nós estamos confortáveis, eu queria dizer para você que tem mais. Você pode crescer mais no seu fortalecimento interior em Deus e desenvolver a sua vida. Paulo está dizendo o seguinte, é preciso se desenvolver. A linguagem aqui é a linguagem de soldado. O soldado não treina um pouco e depois não treina mais. O soldado, ele está sempre procurando a perfeição naquilo que ele faz. Se ele é um lutador, ele treina continuamente, com guerra ou sem guerra. Em batalha ou fora de batalha, ele treina, ele corre, ele se mantém em forma. Pensa os bombeiros, que é um bom exemplo para nós hoje, né? Os caras são super em forma. Eles têm que estar prontos. Eles podem ficar um ano sem ter um chamado, mas a hora que tiver um chamado, cara, ele não pode falar assim, não estou aguentando subir na corda. Ele não pode. As pessoas dependem dele. Entende? É um exemplo muito bom, na verdade. Eles sabem correr, pular, nadar. Tem experiência com fogo, com água, com árvore, né? Que eles passam o ano salvando gatinho. Haja coração, né? Isso dá uma boa mensagem, na verdade, né? A gente às vezes quer fazer no reino de Deus só as coisas que chamam a atenção, mas às vezes tem que subir em árvore para pegar gatinho. Tarefa não muito, muito assim, né? Herói. Talvez para criança ou para aquela pessoa dona do gato, ele é um herói, mas você olha assim. Bombeiro, oi amor, chega em casa, o que você fez hoje, né? Ai, pô, você não sabe que legal, o que foi? Salvei um gatinho. Ai, por favor, né, cara? Treina que nem um louco. Todo dia, no frio, no sol, torrando, corres, treinando, toca na ambulância, eu acho que os caras... Bom, eu vou parar de fazer gracinha com o bombeiro. Tem um aqui na frente, ele pode estar me ouvindo. Mas eu acho que o capitão só fala para eles o que eles vão fazer depois que ele entrar no carro. Essa é minha, eu acho que é isso que acontece, entendeu? Se tocar aquela sirene e já começar, atenção, atenção, gatinho numa árvore, os caras já até amolecem e falam, ah, eu não vou botar essa roupa toda só para fazer... Eu acho que os caras saem assim. Mas o ponto aqui é que eles estão prontos. O ponto é que eles estão prontos. Paulo está falando mais ou menos isso. Andem assim. Prepare-se, saibam o que vocês têm que fazer, sejam fortalecidos, continuem se fortalecendo, né? Dallas Willard fala sobre o nosso coração, a gente cultiva o coração nos tempos tranquilos para que a gente possa sobreviver nos tempos difíceis. Não tem como você cultivar seu coração quando a coisa está pegando. Você vai estar alvoraçado, você vai estar oprimido, você vai estar sobrecarregado. Como é que você vai parar para cultivar seu coração naquele momento? Aí, meu irmão, nessa hora, só Deus, misericórdia, oração dos irmãos, a companhia, para ir levando. É. Mas muitas pessoas que você conhece, vê-las enfrentando momentos difíceis, pode saber que ela preparou o coração nos tempos tranquilos. Agora está sol, dá para ir lá fora plantar no jardim. Se você deixar para plantar seu jardim e a tempestade vier, agora não dá. Você vai lá para fora agora? Nem funciona, nem que você tenha toda a boa vontade do mundo. É você lá, a chuva, a lama subindo e o que você planta cai. Não funciona. Agora, se você aproveita o dia de sol, o tempo tranquilo, para cultivar e desenvolver seu coração, se alimentar de Deus, ver o que Deus quer para a sua vida. Quando o tempo difícil vier, ele continuará sendo um tempo difícil. Mas você vai se sentir fortalecido, você vai se sentir amparado, você vai saber o que fazer, você vai saber como se posicionar. E você vai saber qual é a autoridade que você tem no reino. E você vai saber o que Deus te permitiu fazer e não fazer. Você vai saber se é hora de ajoelhar ou é hora de levantar. Se é hora de batalhar ou se é hora de recuar. Isso é extremamente importante. Eu sei que é muito difícil. A maioria de nós não consegue ter essa disciplina. A gente vai levando, empurrando com a barriga. Né? E aí depois passa apertado em algumas situações. E eu diria... Deus se compadece igualmente, mas ele fala, pô filho, mas não precisava tanto, né? Tanto tempo que eu te dei de expectativa, agora você está enfrentando uma adversidade. E aí, Deus é bom, Deus ainda ajuda a gente, mas a gente sofre mais do que precisava às vezes, eu penso assim. Né? Então, levem a sério isso aqui. A outra palavra-chave aqui, revestivos. Né? Revestivos é uma palavra... Eu vou citar aqui para quem depois estiver ouvindo, se você ouvir de novo. Leia vários textos aí. Romanos 13, 12 a 14. 1 Coríntios 15, 53. 2 Coríntios 5, 3. Gálatas 3, 27. Efésios 4, 27. Efésios 6, 11 a 14. Colossenses 3, 10 a 12. Nessa anotou tudo já, né? 1 Tessalonicenses 5 a 8. Esses textos, você vê a linguagem de Paulo insistindo nessa figura do revestivos. Olha só, a gente está fazendo as camisetas aí da igreja. Você já deve ter visto, né? Uma hora você vai ter uma na sua mão. Mas se você ficar olhando para aquela camiseta, gente, ela não vai entrar em você. Só queria avisar isso, tá? Não é porque a camiseta da igreja que ela é mágica, alguma coisa assim. Né? Você grita Vineyard e ela fuf, entra, né? Vocês estão entendendo? Pior que não. Eu gostaria de umas roupas assim, né? Calça jeans, blusa vermelha, né? Pá. Não vai funcionar assim. Tipo Homem de Ferro, muito bem falado. Olha lá. Eu estava tentando evitar voltar ao negócio dos filmes, mano. Sério. Enfim. Tipo Homem de Ferro, não vai funcionar. Paulo está sendo explícito. Revesti-os, há uma ação voluntária. Eu vou, eu quero essa armadura, eu entendo essa armadura de Deus. Não é uma armadura literal, gente. Não vai aparecer fantasiado aqui de soldado romano. Isso é uma metáfora, é para a gente entender, é para a gente viver isso aí, é sério para caramba, mas tem que revestir. Ele fala de tomar, é uma coisa que você pega e faz. Não fica esperando alguém vestir a armadura em você. E não pode ser mais criança. A gente tem que fazer isso por nós mesmos, é uma coisa que só você faz. Eu não consigo fazer isso nem para minhas filhas. Você entende a diferença? Posso fazer muitas coisas por elas, eu não posso revestir a armadura de Deus nelas. Elas vão ter que parar e entender, crer e ver o que é que Deus está falando. E agora eu vou viver assim, no tempo que me resta, eu quero estar assim. É sério isso? Outra palavra-chave, Tá ficando bom, né? É. Então, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Aí ele já começa a entrar no meandro. Agora, você pensou que você ia usar essa armadura para enfrentar aquela pessoa que você não gosta, que está te causando problema? Não. Porque a primeira pessoa que você estaria enfrentando é você mesmo, para falar a verdade. O texto fala de forma genérica. Muita gente gosta de jogar isso só para o outro, né? Quando tem aquela pessoa difícil ou uma situação difícil, tá bom, eu vou ser legal com ela, porque a minha luta não é contra a pessoa, mas é contra essa mentalidade que está acontecendo, essa influência que a pessoa pode estar recebendo. Né? A Bíblia é clara, a gente, em falar isso. Se a gente não anda com Deus, a gente anda com o maligno. Não tem história. Por isso que eu falei do Hollywood, não precisa ficar com medo, fazer um drama. É simples assim. Não é que a pessoa ficou ruim, vai ter um treco, virar um monstro. Para de assistir esse filminho de terror aí, né? Fica desesperado. Não, não é assim. É simplesmente uma questão de influência mesmo, de mentalidade. Quem tem a mentalidade do Espírito se inclina. Quem conhece esse texto? Para as coisas do Espírito. Quem tem a mentalidade da carne se inclina para a morte. Assim, já para resumir, eu acho que Paulo falou assim: está sujeito à influência da mentalidade desse mundo, da mentalidade do nosso inimigo, a mentalidade que é, para resumir, contrária a Deus. Só tem esses dois mundos, gente. Não tem um cara meia-meio. O cara meia-meio está mais para lá do que para cá. Talvez por isso a própria palavra fala: morno é complicado, melhor ser frio e quente, certo? E que a gente puxa disso aqui várias coisas. Então, só para conhecimento de vocês, talvez curiosidade mesmo, quando Paulo fala desse mundo espiritual, ele fala algumas coisas específicas, tá? Esse é um assunto muito controverso, na verdade, porque vai ter todo tipo de gente escrevendo sobre isso, alguns mais confusos, alguns confusos ao contrário, e a gente tenta chegar num consenso dessas coisas sem muito drama, como eu falei. Mas ele cita algumas coisas. A nossa luta contra principados. Um entendimento geral que se tem, às vezes, que os principados são seres espirituais de alto escalão. Seria como, vamos usar o exemplo mais comum, eu acho, aqui. Quem conhece a história de Daniel, né? A história de Daniel nas Escrituras fala de um príncipe espiritual que regia a região onde Daniel estava. É um assunto bastante polêmico e controverso, vamos dizer assim. Mas está lá também nas Escrituras. E o próprio arcanjo fala que a oração de Daniel tinha sido ouvida faz um tempinho, mas eu encontrei resistência aqui. E eu tive que lutar para poder enfrentar esse principado. Então, existe esse conceito. Eu lembro até hoje de um missionário muito conhecido, chamado Ronaldo Lidório, e que ele estava em missão numa região da África, e ele disse que teve uma experiência muito fora do normal, onde ele encontrou, enquanto caminhava, e aqui eu posso estar mentindo um pouquinho, já vou explicar por quê. Porque eu não, agora me bateu a incerteza se ele estava lá ou se ele estava com uma outra pessoa, a pessoa que viu isso, mas não importa, entenda a situação, na verdade. E de que eles caminhando pela praia, na região onde eles estavam fazendo missões, evangelizando aqueles povos, ele encontrou uma figura que parecia um homem, e eles discerniram que não era um homem em carne e osso, e aquela pessoa se apresentou como o principado daquela ilha, daquela região. Ele falou assim: eu mando aqui. É uma experiência, para nós, talvez extremamente diferente, assim, incomum, mas é uma experiência atual. E aí você trate isso como você puder melhor digerir, né? Mas ele encontrou essa situação, e isso bate com alguns textos das Escrituras. Como eu disse, o exagero é quando você faz isso sempre da sua vida. O Ronaldo não fez isso. Ele falou: ah, beleza, eu não estou nem aí para você, né? Eu vim aqui em nome de Jesus. É questão de, por isso que eu falei, é questão de você saber o que você está fazendo. Agora, eu sei que existe, talvez se ele, no discernimento dele, talvez ele já soubesse, nem precisava encontrar, mas aconteceu de que aquele principado quis se manifestar, talvez para causar medo. E quando a gente não sabe o que a gente é em Cristo e o que ele fez por nós, nós ficamos sujeitos ao medo. Nós entramos numa situação de medo porque a gente não sabe quem é, porque a gente não sabe qual é a autoridade que a gente recebeu. E o inimigo sabe quando nós temos medo, é que nem cachorro. Já vi essa história, né? Cachorro, pelo menos finge que você não está com medo, né? Não é muito fácil, eu já tive isso quando eu era pequeno, eu lembro, né? Eu falava, me falaram para eu não parecer que estou com medo. Faz cara de mal, mas eu estou morrendo de medo por dentro, né? Talvez não adianta muito com cachorro, mas tem que saber quem você é. Nossa, me veio na cabeça certinho. Vocês conhecem aquele cachorro, Doberman, que era um cachorro antigo? Eu morria de medo daquele cachorro. E tinha hot dog. Vamos lá. Principados, potestades. É um tipo diferente de principado, mais ou menos o mesmo significado. É, dominadores deste mundo tenebroso. Aqui é uma metáfora para o diabo, porque ele diz que ele é o príncipe deste mundo, ele rege, ele governa. Alguns se assustam com esse fato, mas ele governa. Ele tem autoridade aqui no mundo. Nós demos essa autoridade para ele quando nós renunciamos a Deus lá no Éden. E nós decidimos seguir nosso próprio curso. Nós amaldiçoamos a terra com a nossa atitude. E a morte entrou, o pecado entrou, e o inimigo rege isso. Olha para as escrituras, os evangelhos, você vai ver Jesus chegando, e novamente, a gente já viu isso, né? O próprio inimigo dizendo, o que você veio fazer aqui, Jesus? Quem manda aqui é a gente. O que você veio atrapalhar o que nós estamos fazendo aqui? Jesus veio para destruir as obras do diabo, o que estava acontecendo. Então, dominadores deste mundo, forças espirituais do mal nas regiões celestes. Aqui ele generaliza, né? Ele fala isso possivelmente refere-se às abominações mais depravadas, incluindo coisas como perversões sexuais mais extremas, ocultismo, adoração a Satanás, coisas nessa categoria, coisas onde Satanás tem influência, interesse e usa como arma para destruir. Ok? Já era para a gente estar terminando, a gente nem chegou na armadura. Então, firme aí. Posso ir mais um pouquinho aqui? Então, vamos lá. Quando Paulo faz, então, essa metáfora, muito clara para ele, ele vivia no tempo do Império Romano, certo? Assim como Jesus usou o grão de mostarda, como Jesus usou a lavoura, a vineyard, não, ele usou a videira. Jesus usou exemplos claros para as pessoas entenderem do que ele estava falando. O reino de Deus é semelhante a isso ou aquilo? Aqui Paulo aproveita ele como falando a povos gregos ou povos ali da região de Roma, do Império Romano. Não tinha ninguém naquela época ali, naquele momento, que não sabia o que era um soldado romano. Todos já tinham experimentado um soldado romano, não no jantar, né? Eles tinham experimentado a ação de um soldado romano, seja por bem ou por mal. Ele era o patrulha daquela época. Muito fácil de usar a metáfora. Paulo também era meio romano, né? E ele usa essa metáfora para deixar para nós algumas verdades, tá? E vamos dar uma olhadinha aqui. Então, começa com o quê? Começa com o cinto da verdade. O soldado romano usava esse cinto para prender a túnica, tá? Eu vou falar aqui de dois aspectos sempre. O que era o material, a peça, e qual é o entendimento que a gente pode ter desse material. Então, é primeiro o cinto. É o cinto da verdade. A ideia aqui é que o cinto não vai prender a túnica, e você consegue imaginar aquela túnica comprida que eles usavam. E sem o cinto, o que acontecia é que a túnica atrapalhava os movimentos. Ela enroscava. As meninas aí devem saber como é que é correr de vestido, sei lá. Tem algumas coisas que deve ser difícil fazer de vestido, né? Eu não sei como que é. Entendeu? Ainda bem, né? Mas Paulo sabia. E os soldados sabiam. Sem esse cinto, eles ficavam embaraçados. Guarda essa expressão na sua cabeça, tá? O cinto da verdade. Outra coisa é que o cinto ajudava também a segurar alguns instrumentos, como pequenas facas ou espadas pequenas. O que a gente pode entender desse material nesse momento? Então, Paulo descreve o cinto como sendo a verdade, ok? Verdade é veracidade, honestidade, ao contrário de falsidade, hipocrisia. Então, o ponto aqui é que você ficar envolvido com falsidade, mentira, desonestidade, essas coisas colocam você jogando o jogo do diabo. Quem é que é o pai da mentira? Quem é que nada e rola nessas coisas? É ele. Nós não podemos andar, se nós quisermos estar protegidos e prontos para a batalha, nós não podemos andar fora da verdade. A verdade é significativa para nós. A segunda coisa é o peitoral da retidão, é a couraça da justiça também falado, tá? Eu gosto da expressão peitoral da retidão porque é um pouquinho mais claro, porque fala um pouco mais para nós sobre caráter. Essa couraça, ela cobria os órgãos vitais do soldado. Se essa couraça tivesse problema, ficaria fácil para o inimigo acessar os órgãos vitais. O objetivo dela é esse, proteger o coração, o fígado, talvez rins, não sei. Entendeu? Cobrir essa parte aqui. Uma couraça fraca, frágil, ruim, danificada, o inimigo ia olhar e ia falar assim, é ali que eu entro, com a minha espada. Acho que você já consegue imaginar a relação. Porque a relação que a gente faz aqui é muito simples. A retidão aqui significa, de certa forma, caráter e conduta correto. Nós, como cristãos, somos mais vulneráveis a Satanás quando ele trabalha para destruir o nosso caráter e compromete a nossa conduta. Quando nós não andamos em retidão, nós damos espaço para sermos molestados, vou usar essa expressão, para sermos afligidos pelo inimigo. Quem trabalha com aconselhamento, com o processo de que a gente chama de cura profunda, onde a gente vai ter que trabalhar mais tempo com as experiências das pessoas, conversar sobre coisas que já aconteceram, a maioria desses conselheiros vai falar sobre a necessidade de você encontrar o que é que aconteceu, o que, que a pessoa vem vivendo, que muitas vezes é aquilo que dá espaço para ela estar sendo afligida. Alguns deles vão preferir, antes de lidar com coisas espirituais, se a pessoa tiver um problema sério espiritual, lidar com isso. Eles dizem, inclusive, que fica muito mais fácil você exercer a autoridade de dizer a um espírito, saia da vida dessa pessoa, quando o espírito não tem mais no que se agarrar. E o aconselhamento sempre termina falando, olha, ande em retidão. Não dê de novo espaço, porque... Eu falei isso outro dia, tem gente que não gosta muito, eu acho. Rato gosta de porcaria. Se você tiver porcaria na sua vida, ele tem um motivo para ficar te incomodando. Se você não tem o que fazer, ele já fala, ué, não tem nada ali para eu fazer. Essa pessoa é uma pessoa de Cristo e eu não estou achando nada. Então, um caminho de retidão, o pecado, não é só o pecado, sabe? Mas ficar se agarrando, a Bíblia fala claramente sobre questões de perdão. Perdão retido, a amargura, aquele negócio que você dá, você não quer tratar aquilo, você deixa ali na sua vida, você não resolve, você está dando espaço. As botas, ou deixa eu ver aqui nessa outra tradução como ele diz, os pés calçados, né? Isso, e aí você olha para o soldado, você vê que ele usava uma bota forte, que ele podia pisar firme, porque o soldado ia caminhar muitas horas, o soldado ia pisar no pedregulho, não tinha asfalto naquela época. Não, o chão era horrível, ele ia estar, precisava de firmeza para lutar, né? Você não tem como lutar de outro jeito. Eu me lembro quando eu jogava vôlei, que quando eu comprava um tênis ruim, eu ficava muito bravo, porque eu não conseguia parar em pé na quadra. Era muito importante para a gente ter o calçado certo, porque a gente precisava ter firmeza. Os movimentos eram rápidos, né? Eram bruscos. Se você tenta sair e escorrega e cai, você já perdeu. Então esse aqui fala sobre isso, e Paulo usa aqui o evangelho da paz. O que ele quer dizer aqui mas propriamente é que o evangelho da paz, o evangelho de Cristo é a nossa base firme. Nós caminhamos e vivemos, enquanto a gente usa essa armadura, nessa base. Nós fazemos baseado no evangelho de Cristo, que traz paz e afasta o medo. O soldado poderia enfrentar situações de medo, não é? Ele olha pelo monte e vê aquele exército se aproximando. Eu falei, não vou dar conta. Mas o evangelho de paz é o que vai trazer para ele o refrigério, a segurança. Cristo é o príncipe da paz. Entende como é importante a gente saber essas coisas? Jesus, tu és a minha paz. Eu só posso caminhar diante do Senhor com a tua paz, porque essa é a minha base forte. É onde eu me sustento. Eu me sustento no seu evangelho. Eu caminho firme porque o evangelho de paz, da paz, me permite caminhar. Assim, a segurança que eu tenho. Aí ele vai para o escudo da fé. O escudo era um escudo mais ou menos dessa altura, talvez, que alguns soldados usavam, que era possível ele se proteger quase que inteiramente atrás desse escudo se ele se abaixasse. Tá bom? Essa é a ideia. Era muito forte esse escudo. Ele era capaz de receber flechas. E aqui o exemplo é bem, daí bem, bem específico. O escudo era tão forte que quando os arqueiros jogavam flechas com fogo, se ele se protegesse com esse escudo, o escudo era denso o suficiente, forte o suficiente para essa flecha entrar no escudo, mesmo pegando fogo, e não passar e não atingir o soldado, e o fogo não ia fazer mal ao escudo. O soldado pegava a espada dele e passava na frente do escudo, assim cortava as flechas e continuava. Tá? E aqui a relação que Paulo faz, é o exemplo que ele usa, é que o escudo da fé está relacionado a nossa habilidade de crer que Deus vai nos proteger até as últimas consequências. É isso que ele está dizendo. Por quê? Porque muitas vezes na nossa batalha contra o reino espiritual, nessa vivência, nós vamos receber a influência ou a tentativa de mexer com a nossa cabeça que o diabo faz. Né? Pensamentos impensáveis, a gente disse. Você já teve assim? Falou que isso não combina. O que é isso? Que ideia é essa que está vindo na minha cabeça? Isso não é, isso não pode ser de Deus, nem eu quero isso para mim, mas como é que eu estou pensando isso? Talvez seja uma tentativa do inimigo de jogaram em você. Rebelião, medo, cobiça, esses sentimentos que às vezes você não vive mais. Nós entregamos nossa vida para Cristo, nós queremos viver por isso. De repente você se pega com algum pensamento, alguma sugestão, que você fala, isso não pertence ao meu coração. Eu não estou dizendo que sempre é assim, mas há a possibilidade que seja assim em alguns momentos. Eu já vi pessoas que em situações mais drásticas de discernir mesmo as coisas, percebem pensamentos do tipo assim, eu quero fazer isso agora. Eu não vou citar o que, uma coisa muito errada, por exemplo, pessoal, assim, não deveria fazer de forma alguma. Nem uma pessoa que não é cristã, muito menos um cristão, vamos dizer. E a pessoa fala, ele tem um pensamento, eu quero fazer isso agora. E o discernimento dela, às vezes perceber que aquilo não é literalmente dela, e ela ter autoridade de falar contra isso, e o pensamento mudar para você devia fazer isso. E ela percebe que, na verdade, aquele pensamento não era nem dela, era realmente uma sugestão, uma influência do mal. E aí o mal é obrigado a dizer, olha, se isso aqui é do mal, eu quero discernir. E o mal tem que se sujeitar à autoridade de Cristo, à autoridade que a gente tem. E às vezes o pensamento muda. Aí parece aquela vozinha, ó, você merece isso, você pode fazer isso, já saiu do eu. Olha como é a artimanha. Né? Esse é o perfil que a gente vê nas escrituras do inimigo na nossa vida. Vem para roubar, matar e destruir. É o pai da mentira. A gente não pode evitar as mentiras que vão chegar até nós. Agora a gente tem o poder de não dar espaço para essas mentiras. A gente não vai poder evitar. Para isso aqui tem o escudo da fé. Porque os dardos podem vir. Eles podem nos atingir. Mas é pela fé, crendo no que Deus falou, que a gente fala, não é assim que Deus diz. Não é assim que Deus quer para a minha vida. Não é isso que eu quero, isso não tem a ver com a minha vida. E a gente crê em Deus e a gente se protege dessa forma, com a fé. Os dois últimos aqui, o capacete da salvação e a espada do Espírito. O capacete é relativamente simples, né? Ele fala de consciência. Você pode ler depois Lucas 2:30 e capítulo 3, 6, Atos 28, 28, alguns exemplos. Ser salvo é aceitar o libertador e a libertação sabendo que nada que o inimigo lançar em você pode penetrar. O soldado precisa ter essa confiança. O soldado confia no capacete que ele está usando. Aqui na metáfora, o capacete era a parte mais forte da armadura dele em termos de metal. Era um metal muito rígido. Tinha que ser quase uma coisa assim absurda de forte para conseguir penetrar no capacete. Talvez você já deve ter visto até um filme que o cara bate assim, o capacete fica todo torto, o cara põe... Já viu isso? O capacete todo torto, ele põe de volta, mas o capacete está ali. Ele aguenta. E aqui a metáfora que Paulo está falando, assim, é o capacete da salvação. Você pertence a Cristo. Romanos 8. Nada pode separar nossa vida do amor de Deus. Nem espada e nem morte. Nada pode nos separar. O soldado de Deus luta como quem não tem medo da morte. Porque sabe que está guardado em Deus. E por último, a espada do Espírito. A espada do Espírito ali na metáfora é uma espada, não é espada, aquela espada maior que vocês talvez tenham visto em algum filme, é uma espada menor, é uma espada fácil de manejar para um ataque pessoal. Não é aquela espada de longe, porque a espada maior eles usavam para tentar derrubar o escudo, de repente, para tentar atingir de longe, às vezes quando fazia aquela muralha de soldados, tentar atingir, né? A espada é comprida. Essa espada menor é aquela espada, talvez desse tamanho, que você usava para um combate pessoal, já mais de perto. Paulo comparou essa espada com a palavra de Deus. O que será que ele está dizendo aqui? O nosso entendimento, para resumir, é que, considerando o que foi dito, parece melhor entender essa parte como a palavra de Deus declarada. Uma palavra que aparece ligada a essa, a palavra espada do Espírito, no original, é a palavra rema, que tem a ver com a palavra de Deus proferida. A mesma palavra que você vai encontrar em Gênesis, quando Deus proclama as coisas. Tá? Então, a palavra de Deus não é aquela coisa que a gente fala de saber de cor só a palavra de Deus, mas é a palavra de Deus proferida. Então, a espada do Espírito que ele fala, como é que você se defende e como é que você ataca? É a palavra do Espírito, é a palavra de Deus pronunciada. Então, quando você ouve algo que contraria a vontade de Deus, você pode dizer e proclamar, não é assim, porque Deus diz assim. Quem é que fez isso? Jesus. A palavra de Deus proclamada. Vem o diabo e cita a palavra. Está cheio de gente aí citando a palavra. Dizendo, que está certo fazer isso, que é assim que nós vamos fazer, e cita ainda o texto da Bíblia. Foi isso que o diabo fez. Citar a palavra não é grande coisa, gente. É por isso o discernimento que a gente precisa ter. Jesus replicou com a palavra e disse, olha, está escrito isso, mas também está escrito isso. E você precisa entender, diabo, que a Bíblia tem que ser entendida de acordo com a vontade de Deus. Mas é essa proclamação da palavra, conhecer a palavra. Quando você tem sentimentos que vem sobre você de falta de valor, de falta de importância, você pode se lembrar que Deus te ama. E qual é a palavra de Deus sobre você? Não sei, talvez você, conhecendo a palavra, vai saber. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu próprio Filho para que todo aquele que crê tenha vida eterna. E você vai declarar essa palavra. Olha, eu não aceito esse pensamento porque Deus me amou a ponto de mandar seu Filho por mim. Esse é usar a espada do Espírito. Uma outra forma de usar a espada do Espírito é talvez Deus te dá uma impressão, uma coisa específica, a palavra de Deus proclamada, né, com autoridade. Você tem autoridade para colocar, olha, Deus está me dizendo que é assim, e você proclama isso. Há uma coisa aí meio misteriosa no fato da gente proclamar a palavra de Deus, de falar a palavra de Deus de forma audível, às vezes. Tá? Então a espada do Espírito é usada assim. Paulo usou assim, Jesus usou assim, a gente pode usar assim. Ok? Estamos prontos? Ó. Quando eu olhei para isso aqui no final, eu tive uma impressão, olhando para o texto assim, que se talvez, dá uma olhada em casa, se você concorda comigo, eu tenho a impressão que ficou meio organizada essa metáfora do Paulo da seguinte forma. A verdade, a retidão e o evangelho da paz, eles meio que formam aquilo que você é, né? Como você anda. Eu ando em verdade, eu ando em retidão e ando com a base forte do evangelho. Na outra ponta, a gente tem o momento de embate, capacete da salvação, espada do Espírito, uma coisa mais prática. E no meio disso tudo tem a fé, porque sem a fé eu não consigo entender a palavra de Deus, eu não consigo crer e não consigo permanecer. Então, para mim, pessoalmente, eu deixo isso com vocês, ficou muito legal para eu tentar entender isso. Tem algumas coisas que eu preciso fazer que me mantém. Tem algumas coisas que eu vou usar quando o combate chega. Né? Quando o momento de combate chega. E no meio disso, a fé. Me ajudando a crer naquilo que Deus fala e agir como... Para ler esse texto, você vai precisar de fé. Para entender esse texto, para viver ele, você vai precisar de fé. E é ele que vai permanecer. Quando vier aquela voz e assim, olha, esse negócio de amado de Deus, isso é coisa de criança, né? Botar fantasia agora. E você vai ter que falar, não, Deus, essa é a tua palavra, o Senhor disse que eu tenho que andar em retidão. Então, para a gente encerrar aqui, eu convido vocês a ficar de pé para a gente orar junto sobre a palavra de Deus. E... para você refletir comigo rapidamente, eu sei que nós estamos passando um pouquinho do horário. Feche os teus olhos aí, eu quero dar uma oportunidade final para você pensar sobre isso, porque isso é muito importante. Eu quero crer que o Espírito Santo vai conduzindo você conforme a gente vai conversando e você foi pensando em coisas. Então eu vou realçar algumas coisas aí, você coloca diante do Senhor. Será que você tem andado em verdade? Será que existem áreas da sua vida que precisam ser trazidas para a verdade, trazidas para a luz? O que me vem à mente aqui, às vezes, é um comportamento duplo. Eu vivo uma vida num certo momento, outra vida em outro momento. Isso não é vida em verdade, isso é vida mentira. Meia verdade, às vezes, é pior que a mentira ainda. Nós fomos chamados para andar na verdade. O diabo é o pai da mentira. E nós não fomos chamados para andar mais conforme isso. Paulo fala muitas vezes nas cartas deles. Não andem mais da forma como vocês andavam antes. Então, o desafio para você aqui, talvez, pode ser a verdade. O outro é a retidão. Será que existem espaços na sua vida, coisas na sua vida que você precisa trabalhar diante de Deus, trazer para Deus, talvez se arrepender, talvez botar em prática, para que você fique completamente limpo? Se for pecado, Deus concede perdão, Deus lava e limpa, você fica sem nenhum espaço para ser afligido pelo inimigo. Talvez seja o evangelho da paz que ainda você não crê com todo o seu coração, mas você quer crer. O evangelho é a base forte, é dele que nós fazemos qualquer outra coisa, qualquer ação, qualquer pensamento, qualquer coisa que a gente queira viver. na vida cristã, a base é o Evangelho, parte do Evangelho. Fora do Evangelho, nós estamos em areia, areia movediça, nós estamos sem chão. Jesus disse: a minha paz vos dou. A palavra dele para você é receber essa paz, viver em paz, sair da agitação, ansiedade. Pode ser também que você viva situações no momento onde você não está percebendo que você está sendo bombardeado com dardos do inimigo, ideias, pensamentos, planos, às vezes, tentações, e nem sempre tentações de pecado ou coisa errada, tentações para sair do caminho, para se distrair com coisas. A gente precisa disso. E por último, a salvação. Muitas pessoas às vezes têm dúvidas com relação à sua salvação, ficam inseguras, recebem influência talvez aí dos dados do maligno e chegam a pensar: será mesmo que eu conheço o Senhor? Então, é preciso que a gente confie na herança que Deus nos deu, o selo do Espírito Santo. Que você saiba que nada pode separar você do amor de Deus, não tem arma do inimigo que atravesse esse capacete. Isso traz paz, gente. Isso traz segurança para aqueles que estão diretamente ligados a algo do reino, assim, de uma forma mais forte. Isso também é esperança, é convicção. E por último, a espada do Espírito. Quero lembrar aqui que Paulo fala a Timóteo: cada um de nós deve se apresentar aprovado, se alguém que maneja bem a palavra de Deus. É preciso conhecer a palavra de Deus, senão você não vai ter como usar a espada do Espírito. Vai faltar a você as palavras de Deus para serem proferidas. As palavras de Deus, quando proferidas, geram vida, geram transformação e geram mudança. Nossas palavras são inúteis. Você pode brigar, discutir, falar, falar e falar. Nossas palavras não têm em si autoridade, mas se forem palavras de Deus, elas vão falar profundamente no coração das pessoas e no nosso coração. A gente precisa conhecer a palavra de Deus. E o tempo com Ele vai nos dar palavras ainda pessoais, talvez, para a nossa vida. Quando Jesus enfrenta o inimigo, Ele diz: não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Não é uma questão só de ficar citando a Bíblia, de memorizar versículos. É uma palavra que vem da boca de Deus. É como se você tivesse dois versículos iguais, bacanas, corretas nas escrituras. Você não sai citando o que você quer, você cita aquilo que Deus está dizendo agora. Essa é a palavra dele, que vem da boca dele para esse momento em particular. Vamos orar juntos. Se você se encontra, eu sei das minhas coisas aqui, você sabe das suas. Coloque sua mão assim, como quem recebe. Vamos fazer isso junto. A gente ora, vai colocar na mão de Deus esse trabalhar dele no nosso coração. Pai, obrigado, Senhor.